Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, iniciamos aqui mais um programa Maia Magnética, consigo até às 2 da tarde. Hoje destacamos a entrevista com o Mário Costa, o novo diretor do Conservatório de Música de Maia, e também a entrevista a Paulo Ramalho, vereador da Câmara Municipal da Maia, sobre a World Press Photo, a exposição jornalística e documental no Fórum da Maia. Fique connosco para conhecer melhor estes temas mais daqui a pouco.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
Neste Maia Magnética vamos estar à conversa com o novo diretor do Conservatório de Música da Maia e abordar o projeto pedagógico, bem como divulgar os próximos concertos com alunos desta escola na Maia.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
Mário Costa é o novo diretor do Conservatório de Música da Maia desde setembro, o início deste ano letivo. E, no fundo, o que é que podemos esperar em termos de objetivos pedagógicos, a sua forma de encarar aqui o Conservatório da Maia?
Boa tarde. Como disse, eu sou o Mário Costa, venho de uma... de um trajeto de mais do terreno do que como professor, e presumo que foi por isso que a Fundação Conservatório de Música da Maia depositou confiança ao fazer o convite que fez. É um projeto um bocado ambicioso, que visa recuperar o prestígio do Conservatório, e eu, quando entrei, fiz o meu projeto, que foi entregue à Fundação, e é um projeto a vários anos, sendo que há objetivos imediatos, a médio prazo e a longo prazo. Esses objetivos é um conjunto de projetos paralelos e já estão a ser trabalhados. Eles ainda não são visíveis neste momento. Quer dizer, a atividade do Conservatório está a decorrer com a normalidade usual, portanto, mas paralelamente a isso nós estamos a trabalhar, e eu e a minha equipa estamos a trabalhar bastante, no sentido de, a médio prazo, conseguirmos mostrar resultados.
Portanto, trazer mais o Conservatório para a comunidade, ou atrair mais
Sim,
a comunidade
isso tem,
ao
isso
Conservatório.
Tem que ser. Isso tem que ser.
Haver maior ligação.
Isso é uma das dificuldades que eu notei logo, que é, existe o Conservatório, mas em termos locais, mesmo na Maia, há a noção que existe uma escola, um Conservatório, mas muita gente nem sabe onde é o Conservatório sequer. Portanto, só este fator é um bocado preocupante. Pronto, nós vamos trabalhar e vamos tentar lutar e apresentar resultados.
Uma das formas é mostrar o talento dos alunos.
Claro.
E é isso que já estão a fazer com as audições abertas ao público, não é?
Sim. Nós, esta semana, por coincidência, temos as nossas audições interdisciplinares, que decorrem sempre ao final do dia, ao final da tarde, entre as 18 e as 20. É entrada livre, portanto, quem quiser pode vir, e temos pela primeira vez, que eu me lembro, nos últimos anos pelo menos, disponível através do, e também aproveito para agradecer à Quinta da Gruta, na pessoa do Sr. Engenheiro Hugo Silva, que disponibilizou o auditório da Quinta da Gruta, que é mesmo pegado ao Conservatório, portanto, é nas piscinas do Castelo, para nós realizarmos as nossas audições interdisciplinares, que decorrem, como disse, no horário entre as 18 e as 20, todos os dias até sábado.
Temos, entretanto, alguns espetáculos que podemos aqui detalhar, em que o Conservatório de Música da Maia e os seus elementos vão estar envolvidos. No dia 21 de novembro, às 21h30, um concerto no Fórum da Maia. Há aqui esta particularidade de haver a parceria com o Conservatório de Música do Porto.
Sim.
É algo também que traz aqui uma envolvência diferente na região, tendo em conta a junção dos dois conservatórios.
Sim, eu quando eu entrei, portanto, como lhe disse, eu sou uma pessoa um bocado do terreno, portanto, eu tive, tenho que fazer esta abordagem para perceber. Eu tive sensivelmente 19 anos como músico de orquestra profissional, portanto, eu estive na Orquestra do Norte 19 anos e poucos anos fui professor, portanto, fazia tantos concertos que não havia hipótese. Em 2009, sensivelmente, saí e comecei a minha carreira como professor. Estive em vários conservatórios, nacionais e privados. Tenho, naturalmente, como toda a gente na sua profissão, ligações a colegas. Quando eu entrei agora nestas funções, uma das preocupações que eu tive foi falar com os meus colegas nos outros conservatórios. Uma delas é o Conservatório de Porto. O diretor foi meu colega na Orquestra do Norte. Mal eu entrei no conservatório, a primeira coisa que eu fiz foi ir ao Conservatório do Porto e apresentar-me ao Moreira Jorge, que é o diretor do Conservatório do Porto, nestas funções que estou agora a desempenhar. E surgiu a ideia e a urgência de começar a organizar o concerto de dia 21 de novembro, que é este que vamos ter agora. Este concerto é o concerto de Santa Cecília, que é um concerto naturalmente importante no Conservatório da Maia, sempre, todos os anos.
Um projeto de maior proximidade, o Conservatório de Música da Maia à comunidade, é um dos grandes objetivos do novo diretor Mário Costa. Mas daqui a pouco vamos abordar em detalhe o primeiro concerto sob a sua organização, no próximo dia 21.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
Neste programa, Maia Magnética está a acompanhar a entrevista a Mário Costa, novo diretor do Conservatório de Música da Maia. Nesta parte da conversa é abordado o concerto de Santa Cecília, no próximo dia 21, às 21h30, no Fórum da Maia. Pela primeira vez, Mário Costa, é um concerto em parceria com o Conservatório de Música do Porto.
Surgiu-me a ideia de propor ao diretor do Conservatório do Porto uma situação pertinente, que foi, nós estamos, fazendo aqui um parênteses, que é mais fácil, o Conservatório da Maia faz parte da Fundação Conservatório de Música da Maia. A Fundação Conservatório de Música da Maia é que gera e é proprietária, portanto, do Música a Partir do Berço e da Orquestra Clássica da Maia. Na Orquestra Clássica da Maia temos alunos e ex-alunos e alguns profissionais de várias escolas artísticas aqui da zona. O Conservatório do Porto, Conservatório da Maia, sei lá, Artave, a Jobra, Conservatório de Aveiro, mas a grande parte dos alunos, dos frequentadores da orquestra, dos executantes da orquestra, são mesmo do Conservatório do Porto e da Maia. Eu lembrei-me dessa, pareceu-me pertinente falar com o Moreira Jorge, o diretor do Porto, e sugerir um concerto de Santa Cecília com alunos do Conservatório do Porto e do Conservatório de Música da Maia, que atualmente integram a Orquestra Clássica da Maia. Pronto. O diretor do conservatório achou uma ideia excelente e passámos isso por escrito, portanto fizemos um acordo escrito que foi logo aceito na mesma semana. Portanto vão ser apresentações de ensemble, cerca de 40 minutos, e no final iremos fazer uma obra tutti, portanto uma orquestra inteira, uma orquestra pequena, mas já são muitos, são à volta de 36 músicos. E iremos, para terminar o concerto, executar essa obra, que seria dirigida pelo maestro que eu convidei, que é o maestro Pedro Sousa, maestro titular da Orquestra Clássica da Maia. No entanto, o maestro Pedro Sousa, infelizmente, teve um problema de saúde e está de baixa. Como isto já está em andamento, portanto, nós temos que realizar o concerto, tive a ideia de convidar o maestro das Orquestras Sinfónicas do Conservatório do Porto, que, por sua vez, é o maestro titular da Orquestra do Norte, e ele desempenha as duas funções, que é o maestro Fernando Marinho, e que aceitou terminar o concerto a dirigir essa obra com todos os músicos que vão fazer parte desse concerto.
Concerto de Santa Cecília é no próximo dia 21, às 21h30, no Fórum da Maia. Daqui a pouco Mário Costa vai nos explicar como vai ser um outro espetáculo no dia 1 de dezembro na Casa da Música.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região. A melhor da região.
Voltamos à conversa com Mário Costa, o diretor do Conservatório de Música da Maia. Abordamos agora o concerto dos alunos desta escola, agendado para o dia 1 de dezembro, às 18 horas, na Sala Sugia, na Casa da Música. Aqui já estará em palco a Orquestra Clássica da Maia e um público diferente.
Sim. A Orquestra Clássica da Maia, como eu disse, é um projeto muito grande e muito positivo aqui na Maia, que vai completar 2 anos no próximo ano. É uma orquestra em crescimento a todos os níveis, que regularmente tem feito programas e muito ambiciosos. Como eu disse, é formada por vários alunos de várias escolas, e eu diria que os mais jovens terão ali à volta dos 17 anos. São alunos que já estão a terminar os graus mais avançados dos conservatórios, alunos das escolas superiores de música que temos por aqui, que é o Linas Maio, que temos muitos alunos, e alguns chefes de naipe que são profissionais. Dito isto, nós temos para este concerto um programa extremamente ambicioso, que também, fruto da doença ninguém estava à espera que isto acontecesse, da doença e da baixa médica do diretor, sim, tivemos necessidade de convidar um maestro que vai fazer o concerto. O maestro é o Tiago Silva, que é da Maia e estudou no Conservatório de Música da Maia. O Tiago é uma pessoa que todos nós conhecemos muito bem, que está, salvo erro, é mestre da orquestra da FEUP e também da orquestra, de um projeto que é a Orquestra Afegã. Portanto, aqui que eu penso que eles funcionam regularmente ali no Conservatório de Braga, Gulbenkian, e que tem uma visibilidade enorme. Portanto, quanto ao repertório, nós vamos ter um repertório assim um bocado puxado, que será As Grutas de Fingal de Mendelssohn, será a Quinta Tchaikovsky a Quinta Sinfonia de Tchaikovsky, e teremos para terminar o concerto uma obra que se chama Maia Urbanitas, de Vítor Sampaio Dias. Como encore, teremos o Danzão número 2 de Arturo Marques. Portanto, estamos a falar de sensivelmente 1h05 só de música com o Arturo Marques. Possivelmente chegamos a 1h15. Estamos à espera de uma sala cheia, porque a hora é boa, portanto, às 6 da tarde, e todo o repertório é muito bom, é muito atraente. Uhum. O repertório, e muito exigente, claro.
E associam-se aqui ao projeto de música a partir do berço.
Sim, está relacionado exatamente nesse concerto, irá ser o tema do concerto, será esse mesmo.
Mário Costa, do Conservatório de Música da Maia, é o novo diretor desde setembro. Mais daqui a pouco, outra entrevista. Vamos estar à conversa com o vereador Paulo Ramalho, da Autarquia da Maia, para falarmos da 25ª edição da exposição World Press Photo, já a decorrer no Fórum.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
A World Press Photo, a principal competição mundial de fotografia jornalística e documental, está de novo patente no Fórum da Maia e até 1 de dezembro para contar as histórias que importam. A guerra, a emergência climática e as migrações estão entre os temas que marcam a 25ª edição da exposição, que celebra o fotojornalismo e a liberdade de imprensa. Há 25 anos consecutivos que a Maia acolhe a World Press Photo, a mais importante exposição de fotojornalismo do mundo, sublinha o vereador Paulo Ramalho, com o pluro das relações internacionais na Câmara da Maia.
São imagens que contam histórias, as pessoas são, de alguma maneira, direcionadas para fazer uma reflexão do estado da arte do mundo em que nós vivemos.
Digamos que é as histórias que contam.
Exatamente.
Porque
repare que não estamos a falar de uma exposição de fotografias que aborda realidades apenas de países da Europa, mas não, que aborda realidades dos 5 continentes. Aliás, não se esqueça que esta fotografia, esta exposição, é resultante de um grande concurso internacional de fotojornalistas, uhum, em que este ano concorreram cerca de 3.800 fotógrafos, ou fotojornalistas, a maior parte deles, e que levaram a concurso cerca de 61 mil fotografias. Portanto, imagine o leque de escolha da abrangência das realidades que estão ali retratadas. Uhum. E aqui na Maia, nesta exposição, vamos apenas ver as fotografias premiadas, como é evidente.
Aqui os temas em foco na exposição, com certeza, as principais vão ser a temática guerra, alterações climáticas.
São fotografias que retratam realidades que aconteceram no ano anterior, em 2023. Daí que é natural que tenhamos ali retratadas, no que diz respeito a conflitos, questões relacionadas com a guerra na Ucrânia, em resultado da invasão russa. Também, seguramente, questões relacionadas com a guerra no Médio Oriente, entre Israel e Gaza, por exemplo. Estou falando do conflito com a Palestina, em resultado daquele atentado terrorista perpetrado pelo Hamas. E depois temos questões relacionadas com as alterações climáticas, que é algo que o mundo está muito desperto para ele, finalmente, e estão a ser tomadas um conjunto de iniciativas no sentido de as combater, até porque nós estamos a sofrer com elas todos os dias. Ainda recentemente estes acontecimentos em Valência provam, de facto, o quanto o clima mudou por força de ações levadas a cabo pela nossa vida. Os chamados gases com efeito estufa provocaram estas alterações, uhum, ou têm contribuído para estas alterações. E, portanto, estamos em pleno mudança de hábitos, por exemplo, de implementação do Pacto Ecológico Europeu, que prevê a transição de energias fósseis para energias verdes, energias renováveis. Portanto, isso tudo aí está perfeitamente disperso, mas questões também ligadas aos migrantes, às migrações. Daí que uma das fotografias premiadas contam histórias relativamente à questão dos migrantes, ou das comunidades migrantes do México para os Estados Unidos, por exemplo.
São as melhores fotos vai haver depois também a oportunidade, além do público em geral, visitas para as escolas, como é habitual.
Sim.
E, de facto, esta exposição costuma ter bastante impacto na população.
Sim.
De toda a região, da área metropolitana.
Sim.
Do Porto.
Esta exposição, nos últimos anos, e este ano vai continuar a ser assim, tem uma componente que acresce ainda mais aquilo que são os objetivos que pretendemos com ela, que é a componente ligada à Agenda 2030, que foi aprovada pelas Nações Unidas em 2015, e aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Daí que cada uma das fotografias está linkada a um desses objetivos, o que torna essa exposição ainda mais atrativa para a comunidade escolar, sendo que esta exposição é uma exposição que recebe visitantes de várias regiões do país. Mesmo da Galiza visitam habitualmente esta exposição. Quer dizer que o ano passado nós tivemos mais de 8 mil visitantes na exposição, o que é já um número bastante acentuado e marca a agenda da área metropolitana do Porto, claramente.
Uhum. World Press Photo, a exposição está no Fórum da Maia até 1 de dezembro. Recordo que a fotografia do ano, uma mulher palestiniana abraça o corpo de sua sobrinha, de Mohamed Salem, da agência Reuters, documenta a perda irreversível em Gaza.
Entre na onda da energia positiva. No ar, a rádio da nossa gente.
A World Press Photo, a exposição está no Fórum da Maia até 1 de dezembro. A guerra, a emergência climática e as migrações, temas impactantes, estão presentes nesta 25ª edição. Além dos temas, uma das características é a apresentação das imagens em tamanho gigante. A mostra é, por isso, muito especial, como sublinha o vereador da Câmara da Maia, Paulo Ramalho.
Eu acompanho esta exposição já há muitos anos. E já vi pessoas a verem a exposição de forma rápida e pessoas a demorarem imenso tempo a ver a exposição e até a pararem e a observarem longos minutos algumas das fotografias. E muitas dessas fotografias retratam acontecimentos que nós vimos, por exemplo, na televisão, mas que nem demos a devida importância. Mas ao depois olharmos para a fotografia, aquela autenticidade, aquela presença tão forte, faz com que nós tenhamos naturalmente uma reação perante essa imagem e nos coloquemos quase dentro daquela realidade que aconteceu, que não é uma realidade imaginável, é uma realidade com que a gente se confronta, e isso faz sempre apelo a uma reflexão, e portanto é normal as pessoas demorarem muito tempo a ver a exposição e a pararem frequentemente naquelas fotografias mais impactantes, no sentido de observar melhor e até se calhar elas próprias fazerem uma reflexão que não o fariam de outra forma se não tivessem visto ou não fossem colocadas perante aquela imagem, perante aquela fotografia. E essa é de facto uma característica desta exposição que não se vê com frequência noutras exposições de fotografia. Portanto, estamos a falar de uma exposição muito especial a esse nível, sim.
Como é habitual, a Câmara da Maia acompanha a World Press Photo com uma conferência. Este ano acontece já amanhã, dia 16.
Exposição que tem muito a ver com a realidade internacional. E nós que vivemos num mundo fortemente globalizado e interdependente, ainda agora assistimos, por exemplo, à questão das eleições norte-americanas. E de um momento para o outro, aquelas eleições que não tinham nada a ver com o nosso país, por exemplo, com Portugal, prendeu não só a nossa atenção enquanto portugueses, mas de todo o mundo, e da Europa em particular. O que significa que há cada vez hoje também uma importância maior daquilo que são os nossos contributos locais para os grandes desafios globais, mas acima de tudo uma especial atenção por parte do cidadão daquilo que se passa não só à sua volta, mas daquilo que se passa na dimensão maior do mundo em que nós vivemos. Daí que habitualmente nós fazemos uma conferência sobre um tema internacional e, portanto, no próximo dia 16 vamos ter às 15 horas no Salão Nobre, nos espaços do Conselho, mais uma conferência, e que este ano vai precisamente tratar daquilo que são os impactos que poderá trazer esta nova realidade que nos trouxe as eleições norte-americanas e os seus impactos que vão ter na plataforma internacional.
Para a conferência deste ano, este sábado, às 15 horas, serão convidados Diana Soler, Luís Tomé e Fernando Jorge Cardoso. O tema em foco das intervenções no Salão Nobres da Câmara da Maia será a nova ordem internacional após as eleições dos Estados Unidos.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
A Maia recebe este fim de semana duas bandas icónicas da pop rock nacional, os Táxi, esta noite, e Ala dos Namorados, amanhã. Os concertos são às 21h30, no Fórum da Maia, e ambos já têm a lotação esgotada. A World Press Photo, a principal competição mundial de fotografia jornalística e documental, continua à espera da sua visita no Fórum da Maia. Recordo que amanhã, às 15 horas, nos espaços do Conselho, realiza-se uma conferência sobre a nova ordem internacional após as eleições dos Estados Unidos. Deixo ainda a proposta da exibição do documentário na Junta de Freguesia de Águas Santas, este sábado, pelas 16 horas, O Caminho de Larry. O Caminho de Larry é um documentário que conta a história de um polícia reformado, agora padeiro, que sofre de Parkinson. O programa Maia Magnética chega ao final. Estou de volta daqui a 8 dias. Um bom fim de semana.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho de Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.